a todos, bem-vindos ao Super Papo Seco, episódio 143. Que honra estar aqui a falar sobre videojogos mais uma vez convosco. O meu nome é Luís Henriques e, como sempre, estou acompanhado pelo Rui.
Olá.
Estás fixe?
Estou bem, obrigado.
Nice. Diogo, também estás aqui?
Boas, estou aqui.
Boa, a tua catchphrase típica, e estou com o Pina também.
A honra é toda minha.
Okay. Ele não disse que a honra era dele também, mas...
Por acaso, eu disse há bocado.
Antecipaste.
Ele disse, ele arrancou a dizer que era uma honra estar connosco, por isso...
Peço imensa desculpa.
Não estás a prestar atenção, Rui.
Não estou.
Nunca ouves, Rui, nunca ouves. Eu nada. Falo, mas estás sempre a ignorar.
Sempre.
O que é que eu ia dizer?
O Luís acabou de se aleijar, nos puxou os olhos demasiado. Não, ok.
Estava só a fazer uma careta. Estamos todos juntos... Parece que não é verdade, mas é verdade. Não temos convidado e está aqui o gangue completo.
Yeah.
Diogo, tu tiveste férias, não foi, Diogo? Foi agradável?
Eu tive férias e foi espetacular. E eu tenho que fazer mais férias mais vezes. É a conclusão que eu chego.
Ok, e onde é que
os seres humanos precisam disso de vez em quando, é verdade.
Já não tirava há 2 anos e agora soube mesmo muito bem. Fui aos Açores, à Ilha Terceira.
Nice.
Fiz novamente o teste porque eles têm uma política de fazer o teste até 72 horas antes de fazer a viagem, o que eu acho muito bem, acho mesmo muito, muito fixe. A Ilha Terceira tem mantido muito baixo rating de pessoas com Covid e, o teste, pronto, é aquela coisa, não é muito confortável.
Mas coceguinhas no cérebro.
Tiveste que fazer a ir e a voltar ou não?
Não, porque se tu te fizeres, só se tiveres um certo número de dias abaixo, que acho que é 6 ou 7, já não sei, não tens que fazer o teste novamente. Se tiveres lá mais do que esses dias, então tens de fazer o teste para a vinda também, nas mesmas 72 horas antes.
Okay.
Eu não fiz, eu só estive lá pouco menos do que isso, tipo 5 dias, portanto, não tive que fazer essa cena, mas fui apreciar a comida açoriana e fui apreciar o tempo completamente absurdo dos Açores, que às vezes o melhor que posso descrever é que tem todas as estações no mesmo dia, todos os dias, mas foi extremamente divertido, super agradável, muito relaxante, tentei manter-me o máximo desligado possível e sinto-me um homem novo.
Oh,
uau! Bem-vindo, Neo Diogo.
Ficaste num hotel ou ficaste na casa de um amigo, ou assim?
Ora bem, é uma pergunta que a resposta para ambos é sim.
Ok.
Portanto, eu...
A casa do amigo é um hotel?
Exato, é dono de um hotel.
Basicamente é uma casa centenária convertida para receber pessoas, com vários quartos. Nos 2 andares e como o turismo está mesmo muito fraco, esse meu amigo tem a casa lá.
O turismo está tão fraco que já convidam a Diogo, olhando para isso.
É verdade.
Eu propus aí uma negociata e estive lá na casa com a Catarina, basicamente uma casa enorme com piscina e o caraças só para nós, por um preço mesmo muito, muito, muito de amigo. Portanto, a resposta é sim, ambos.
Ok, fixe.
Okay.
Mas olha, já falámos muitas vezes sobre o teste de Covid neste podcast, não é? Ou não?
Já. Acho que falámos uma vez.
Já tinhas
muito.
Feito?
Sim, já tinha
já
feito.
É um segmento no podcast.
Já tinhas feito,
já
então,
feito,
não é?
Já tinha feito. Portanto, já sabia para o que ia. Já sabia para o que ia. Desta vez, até sabendo para o que ia, até foi um bocadinho mais fácil, não é? Estava mais relaxado. Da outra vez estava um bocadinho estressado porque eu não sabia o que é que tinha aí. Mas é desconfortável, mas não achei que fosse.
Mas eu sinto que se calhar fiz a mesma pergunta da última vez, mas já não lembro, portanto vou fazê-la outra vez. Eles enviam o cotonete ainda nos 3 orifícios?
Sim, nos 3 orifícios. Em ambas as narinas.
Narinas e da boca, né?
Sim, mas os cotonetes são diferentes da boca em relação aos da narina.
Porquê que o cotonete é diferente? Basta rodar o cotonete para a outra ponta, não é?
Sim, não sei se será isso, mas acho que o cotonete não tem outra ponta. Mas pronto, mas pelo menos não engoles uma catota ou assim, uma cena qualquer. Pelo menos não dessa vez.
Ok. Uma catota, já não vi uma catota.
Eu não sei o que é uma catota sequer.
Eu também não sei o que é uma catota.
Opa!
O catota é um macaco?
É, nunca ouviram o termo catota?
Macatota, meu.
Oh, não. Já não vi aí imenso tempo.
Macatota, meu.
Isso parece uma cena tipo dos anos 80.
Provavelmente.
É pá, boé baril, acabei de comer uma catota.
Tubular.
Não conheces o catota Adriano?
Sim.
Vais ver que a malta que ouve o podcast já ouviu o termo catota.
Apanhas uma catota, bem que atendes lá.
Não, mas sim, enfio
nerd
na cena.
Catotas também
se
dá.
Se tu metes um cotonete no nariz, imagina que pões um cotonete no nariz, é ires um bocadinho mais para além do que estás confortável e é isso que é fazer o teste.
Ok.
Nice.
Eu fico bué, pá, angustiado, meu. Só de pensar ter de fazer isso, sou mesmo... fraco.
Mas porquê? Tu tens problemas com seringas e cenas assim?
Não,
ou
mas,
qualquer coisa médica?
A descrição dessa cena de enfiar uma cena bué fundo no nariz perturba-me bué, meu. E okay. A descrição que as pessoas fazem é que começam a chorar, tipo, descontroladamente, não é?
Ok. Opa, então, máximo, então é assim.
Talvez liberte-se uma lagrimazinha, não é? Tipo, de repente...
Vês a tua vida a passar-te pela frente toda.
Vamos esclarecer aqui para a malta não está a ouvir, não estar a estressar. Ok, é mais desconfortável se tu tiveres um desvio no septo. Ok,
que
é
o caso. Eu acho que tenho, portanto, certeza que vai ser super desagradável.
E o pior que aconteceu foi... Ficou a sangrar de nariz a Catarina, porque ela tem um desvio no septo. Okay. Mas não é...
tipo, e veio um bocadinho de cérebro quando ele tirou, não é? Veio-se um bocadinho de cérebro atrás.
Não. E tipo, é desconfortável nesse cenário. É mais desconfortável, um bocadinho mais doloroso, presumo eu. Não, eu não tenho esse problema, infelizmente. Yeah, mas a teoria do conceito do teste é muito pior do que a prática. Até porque o teste é bastante curto, é bastante rápido.
Posso dizer uma coisa?
Sim.
O cotonete é para os ouvidos, aquilo que metem no nariz é uma zaragatoa. A malta diz cotonete só por uma questão de...
Zaragatoa parece o nome de um caiaque.
Vocês queixam-se com a catota.
Já andaste na zaragatoa ali no rio?
Exato, aí bem, fui ali de zaragatoa no rio, apanhei uma catota muito grande.
Tu tiras catotas com zaragatoas.
Zaragatoa é, organizei uma grande festa ontem com os meus amigos lá em casa, os meus pais não estavam lá, foi alta zaragatoa.
Sim,
estava cheio de catotas.
Mas lá está, nós metemos é um cotonete no ouvido e se calhar meter a expressão de ter um cotonete no nariz é capaz de ser.
Porquê que tu dizes cotonete?
Em vez de cotonete, como qualquer pessoa normal.
Porquê é que vocês são estúpidos?
Tu escreves cotonete com acento?
É coelho ou coelho?
Não é coelho. Não é
vermelho
coelho.
Ou vermelho?
Não é nem vermelho nem é coelho, de certeza absoluta.
É tudo aquilo que eu quiser dizer e vocês não podem fazer nada assim.
Cotonete. O Pina escreve com os cotonete.
Cotonete.
Tudo.
O cotonete é o que usas para a orelha, outro para a cabeça, outro usas para o cu.
E para o rabo, completamente. É um cotonete. Ah, não, para o rabonete. É o rabonete.
Já chega. Isto agora já desceu demasiado para o nível do
Fernando. Exato. Não, agora que o nível está estabelecido, vale a pena continuar.
Sim, agora sim. Como foi a tua semana, Luís?
A minha foi ok, estive a trabalhar e tal. Estou fixe.
E pronto, não quer se me quer falar mais sobre isso. Deixem-me em paz, minha semana.
Vamos falar sobre videojogos. Temos vários comentários para ler dos episódios anteriores. Porque como tivemos um convidado incrível, não tivemos tempo para ler.
Ok. Mas eu ouvi o podcast, eu por acaso gostei bastante do episódio. Foi um episódio fixe.
Obrigado, Diogo Stewart.
Obrigado, Diogo.
Bom, no episódio 141, ou seja, no anterior ao anterior, o Stone PT tinha posto alguns comentários que eu a primeira parte já tinha lido, por acaso li no anterior, mas ainda disse mais coisas, portanto, se calhar, Pina, queres ler o que é que o Stone tinha dito?
Eu leio as duas. Ok, então o Stone PT diz-nos... Em relação aos frames per second do Super Mario 3D All-Stars, penso que ainda não há confirmação oficial, mas pelo trailer, o Galaxy aparenta ter 60 frames per second. Super Mario 64 e Sunshine, de facto, parecem estar a 30, que é uma pena. Além do 64 não estar no formato 16:9, quando o emulador disso já foi feito.
Confirma-se. Foi isso, exatamente.
Em relação a fazer pistas com Mario Kart Live, deu a entender pelo trailer que tu pintas o percurso que queres fazer para a tua pista, continuem o bom trabalho.
Okay. Mas que não...
em relação ao
como
Mario...
é que eu pinto? É tipo, Mario... meto uma câmera no teto?
Não, pois... o Pintas deve ser conduz o carro a fazer a pista e ele grava as posições, ou coisa que vai.
Mas então a minha questão continua de pé, não é?
Qual é a tua questão?
Que é, se eu estou a chocar com o carro 20 vezes, estou a tentar fazer o trajeto aqui na minha sala de merda, depois a pista fica...
Não, ele deve... Ok. Ele deve ter algum algoritmo que depois limpa, não é?
Como... Arredonda, não é?
Arredonda. Faz ali um caracol, estás a ver? E tipo, essa é a pista.
Relativamente à emulação do Mario 64, ou neste caso não é uma emulação, é um porte.
Tecnicamente é uma emulação. Acho que eles confirmaram.
É uma emulação, é confirmado que é uma emulação com umas cenas a correr em cima.
Mas é uma emulação com as próprias ferramentas da Nintendo, tanto esse como o Sunshine. Só o Galaxy é que, pelos vistos, está a correr nativamente, tirando música. Acho que música, mesmo assim, e alguns sons correm a partir de emulação, é estranho.
Ok. Mas, de qualquer das formas, um dos problemas da emulação com o 16:9 é que não está perfeito sempre em todos os momentos. Há momentos onde gera alguns glitches, e essa deve ser a razão pela qual a Nintendo não tolera a cena.
Eles testaram com o Sunshine, funcionou e deixaram estar, mas provavelmente com o 64 não devem ter conseguido arranjar uma maneira, digo eu.
Tendo em conta que é uma emulação, claro que o limite de controle está um bocadinho... fechado aí.
Alguém já fez compra disso?
Eu tive a jogar.
Tanto eu como o Diogo que estamos a jogar.
Estão a achar fixe?
Epá, Diogo, força.
Sim. Em particular o Galaxy. Porque eu gostei bem do Galaxy. Acho que podê-lo jogar na Switch é muito fixe. A cena de quando estás a jogar na televisão e o Joy-Con funcionar tal e qual como o Wii, com o Wiimote, e apanhares as sininhas, eu já nem lembrava que essa merda funcionava assim. Eu já não lembrava como é que se jogava no Wii. Vê lá tu ao quanto tempo já não
Mas dá para jogar sem isso? Sem o...
Então, eu estou a jogar com o Pro Controller. Então. Porque os meus Joy-Cons são uma merda e estão todos driftados, portanto não tenho outra hipótese. E é muito estranho, porque tu usas o Pro Controller na mesma para apanhar coisas, mas carregas num botão, ou seja, em vez daquilo estar ativo constantemente, em que tu estás constantemente a fazer os movimentos, carregas no R1 e aquilo ativa no centro a mão, e tu com o comando controlas o resto, portanto... demora-me um bom bocado a habituar. Eu acho que ainda não me habituei, até porque depois saltei para o 64, mas
o quê? Depois usas o motion?
Usas o motion do comando.
Ok.
Como é uma coisa que fazes de x em x tempo, acaba por não incomodar muito, mas é muito estranho. Nota-se que o jogo não foi pensado para aquele design de um comando, e é feito, claramente os Joy-Cons é muito melhor, mas como os meus não funcionam, é a única hipótese que eu tenho é aquela.
Pois. Eu estive a jogar com os Joy-Cons, acho que nem me apercebi. Explicaram opções de como jogar com de outras formas, mas nem me apercebi sequer de que isso não era a melhor maneira, que é a melhor maneira de jogar e não outras alternativas. E por isso foi bastante natural a cena de fazer o center quando carregas. Por isso podes estar a apontar para qualquer lado e fazes o center e estás a fazer a cena, é fixe. Portanto, podes jogar à vontade em várias posições. Que é uma vantagem em relação até à Wii, na minha opinião.
Sim, não tens de ter aquela coisa à frente de televisão assim.
O Galaxy continua a ser um jogo incrível, o aspecto é absolutamente incrível e acho que envelheceu muito bem, na minha opinião.
É a cena destes jogos, man, envelhecem todos bem.
Mas eu joguei os três, quis experimentar os três um bocadinho de cada, até fiz uma live stream a experimentar pela primeira vez esses todos, e Mario CD4 eu achei genuinamente difícil de controlar ao início.
A sério? Para mim foi tipo voltar a casa, não sei, foi tipo... automaticamente estava a fazer aquelas cenas do costume, apenas tinha que saber o que é que podia, o que é que não podia fazer, porque isso já não lembrava o que é que foi introduzido em cada Mario. Mas Pá, é aquilo que eu já estou bem avançado. Já tenho 60 estrelas, já estou tipo a curtir milhões daquilo. Estou mesmo a curtir bem daquilo. Pá, eu nunca pude jogar Mario 64 na altura na totalidade. E tendo em conta que a Nintendo é agarrada a estes portes e estas coisas da maneira como é, e pelos vistos a versão que tinha saído na Wii U era uma bosta. Esta é tipo uma versão excelente de jogar, é apenas um port, ou seja, as coisas estão um pouco mais polidas, as texturas são as mesmas, mas o jogo é bonito e controla-se bem. Eu acho, eu pelo menos, obviamente, tipo, a câmara é awkward, né? Pois, tipo, aquela câmara é...
Eu diria que a câmara é o ponto principal a apontar.
É o problema, mas assim que te habituas a coisa estabiliza.
Mas agora já é controlada pelo joystick, então agora direito.
Não. Não, é o mesmo jogo. Ou seja, tu podes controlar a câmara um bocado, mas é tipo a maneira como controlas a câmara é em ângulos retos. Ou seja,
tu não fazes o avô, tens liberdade total. Não fazes
nada disso. O quê? Com o D-pad? Então?
Não, é com analógicos.
É com analógico mesmo.
Só que é tipo. Aquilo
é aos bocados, não
é? É aos bocados e chega uma altura em que já não vai mais.
É aos bocados e é limitado, basicamente.
É muito, muito limitado. Tipo, basicamente,
eu quero olhar para ali. Não deixa. Não podes.
O melhor mesmo é ignorares que a câmara existe, a não ser em partes mesmo específicas que precises da câmara. O melhor mesmo é ignorar que ela existe. O jogo faz o controle da câmara por ti, então, no
isso
geral.
Isso é daquelas cenas que devia ter sido atualizado, basicamente, acho.
Epá, sim, mas sendo uma emulação é difícil.
Não, mas a cena deles foi, decidiram que não iam fazer isso. E algumas das coisas, nota-se que tiveram alguns melhoramentos, mas o jogo é o mesmo, basicamente. Mas lá está, aquilo que lá está é incrível, eu acho.
Mas e texturas? Nota-se uma resolução melhor ou não?
Algumas notas, eu já vi umas comparações na Digital Foundry, até foi melhor para ver isso.
Eles alteraram a interface, não foi? Para ter mais resolução.
Eles fizeram de início a interface toda para mimicar basicamente a versão original, mas que funcionasse com maior resolução. A resolução só está em 720, mas para aquele jogo já é mais do que suficiente. Eu acho que pelo menos não sinto mais necessidade. Pá, é em 4x3, é verdade, mas a mim isso não me incomoda muito, honestamente. Percebo que as pessoas quisessem mais, mas para aquele jogo funciona perfeitamente bem. Mas nota-se que algumas imagens são melhores, tipo as bandeiras, alguns símbolos, mas as texturas no geral são as mesmas, mas no máximo tem tipo um high res.
Sabes que o 4x3, eu nem me apercebi, eu só agora que começamos a falar. Eu estou tão habituado a jogos Metroid e coisas que nem foi uma cena, estás a ver, para mim.
Provavelmente, se não tivessem 4x3, era que tu notavas.
Provavelmente.
Yeah.
Mas eu gostei e achei que a experiência do jogo estava interessante, só que aquela câmera, pá, eu
a câmera é lixada.
Dou muita mal com aquele jogo em particular. O Sunshine, eu adorei, adoro, quero jogar, curto bué, é bué fun.
Sunshine é fixe, Sunshine é fixe.
Tipo, é divertido para caraças.
Foda-se.
É pá, o Sunshine é fixe.
Não.
Eu estou com o Diogo. O Sunshine
mas
é
já jogaram quanto tempo, caralho? O Sunshine é giro durante dois níveis. Passado de 20, estás a suicidar, meu.
Não, discordo.
Discordas?
Mario Suicide.
Já joguei há muitos anos, mas eu lembro de adorar o jogo.
Epá, eu lembro de desistir do jogo várias vezes, infelizmente.
Sim, mas pronto, tu és uma pessoa especial.
Frustração total. Olha um gato do Diogo.
Decidiu vir para aqui para o meu colo.
Mas eu acho muito fixe que vocês estejam a gostar desses jogos. Há tantos jogos para jogar que eu honestamente não sinto puxado para voltar a jogar jogos que são fixes. E eu não joguei o Mario Galaxy, por exemplo, mas não sinto tipo minimamente.
Eu percebo isso.
Yeah. Ou pagares um pacote só pelo Galaxy, claro.
Yeah.
Não, para mim era simples. Para mim é tipo, nunca acabei o 64, nunca acabei o Sunshine e o Galaxy nunca lhe toquei, portanto para mim está a ser tipo mel. É tipo,
pois sim.
Não, pá, eu agora
tenciono acabá-los todos. É incrível.
Não sei se vou fazer todos de seguida, mas Pá, o quanto eu estou a adorar o 64, para mim isto vai ser uma delícia, portanto.
Nice.
Tenciono de certeza absoluta fazer agora os três.
Cool.
Não acredito que aplicaste a palavra delícia a um jogo.
Uma delícia.
Estás oficialmente na minha lista negra.
Que violência.
Bom, Mário Moreira, quem quer ler o comentário? Rui.
Ainda comentário gigantesco do Mário Moreira.
Eu não então,
eu vou à casa de banho, vocês inspira leem o comentário
fundo.
E depois...
Inspira fundo.
Também acho que provavelmente não vai ser uma geração com tanta discrepância como a atual, mas estas últimas jogadas da Microsoft podem atrair muito pessoal do PC. Antes de tudo, vale o que vale, é interessante olhar para as novas consolas no Google Trends. Não sei o que é que ele quer dizer com isto, mas... honestamente não sei. Olhar para as novas... Ok, no Google Trends, tipo, eu nunca usei Google Trends, mas calculo que seja uma cena de tracking.
Dá para ver o tipo de resultados de pesquisa
para cada consola,
não é? Não, neste caso, para qualquer termo de pesquisa, quer dizer, que se procurares Xbox e vais ver tu várias coisas relacionadas com Xbox e PlayStation 5 e vais perceber como, na verdade, as pessoas estão a procurar o quê nesta altura. E isso é relevante porque...
Nesta altura, com os pre-orders, deve ser interessante, por acaso. Mesmo que os anúncios da semana anterior a Xbox mostrem uma intenção de interesse que é praticamente metade daquela que a PlayStation leva. Isto é melhor rever este texto. Isto sem contarmos que a Sony até este momento ainda não jogou as últimas cartadas. O outro ponto interessante é olhar para o pico de cada consola. Xbox, o reveal da consola no The Game Awards em dezembro de 2019... PlayStation, reveal da consola em junho de 2020. Estes valores, claro, não representam a intenção de compra, mas são sempre um indicador de terem atenção. Um comentário é que me esqueci de fazer ao convidado Sérgio Costa. Parece que estão a tentar dar nova vida ao SWAT, através de um sucessor espiritual, Ready or Not, da Void Interactive. O SWAT foi um dos meus jogos preferidos de infância no PC, juntamente com Delta Force também dos meus, e Pizza Tycoon.
Nice.
Assim, podemos entrar neste assunto agora, mas é da um bocado das notícias.
Acho que já vamos falar sobre isso aqui.
Já vamos continuar.
Entretanto, já mudou bastante.
Sim.
Eu leio os últimos. Target, excelente convidado e grande background, Nelson. Obrigado, Rui, por voltares e trazer a legitimidade de novo ao podcast, fazendo boas perguntas, como sempre. Eu rejeito por completo este comentário.
Eu também. Isto está tudo errado, não estou a perceber.
Pá, curiosamente, eu acho este comentário uma delícia.
Muito bem. Uau!
O Kafn diz: o Streets of Rage 4 está na Xbox Game Pass. Penso que te ouvi dizer que jogavas quando lá estivesse. Disse,
eu acho que foi...
isto ao Rui.
Eu acho que isto foste tu, Luís.
Isso fui eu. E eu joguei.
E tu jogaste.
Portanto,
eu infelizmente.
Outro comentário que já perdeu relevância ao fim de umas coisas.
Não, eu joguei na altura. Não
eu
sei.
Também acho que sim. Eu também acho que tinhas falado disso.
Sim, mas pronto. Muito obrigado pelos comentários, pessoal. Vamos falar dos jogos que temos jogado. Eu fiz 100% no Tony Hawk para o Skater.
Uau! Então platina também? Ou 100% equivale-se a platina? Ou nem por isso?
Ando lá a contar isto a toda a gente no trabalho. Toda a gente olha de lado para mim.
Exato. No quê?
Foi delicioso esse 100%?
Pá, acabar o jogo foi uma delícia.
Mas fizeste no 1 e no 2 ou só no primeiro?
Não, fiz 100% no 1 e no 2. Isto não quer dizer que eu tenha recebido os trophies. Porque os trophies é outra conversa, né? Fazer um combo de 1 milhão é um nível.
Não.
Isso é daqueles jogos que tem tipo um troféu que tens que jogar online com o Tony Hawk e coisas assim super impossíveis.
Eu acho que esses
troféus. Com o Tony Hawk, verdade, né? Tá sim, o Tony Hawk do outro lado jogar.
Eu acho que esses troféus já passaram de moda. Acho que já não devem voltar.
Mas há lá uns baixados, tipo. Fazer jogar bastante online e etc, etc, esse tipo de coisas. Sobretudo esses que são tipo valores de 1 milhão, tipo, há uns que eu ainda vou fazer por piada porque quero mais conteúdo só para jogar o jogo, para continuar, vou fazer tipo enquanto oito um podcast. Mas esses tipo de 1 milhão...
Pá, um milhão é grande abuso.
Agora, eu acho que por acaso, é assim, há um problema neste jogo que é, Eu estou ridiculamente bom no jogo já. Sou um grande boss. Sou um grande boss.
É capaz de dizer assim, isto. Não. Há trofis que eu não
consigo. Que modesto que ele é.
Eu faço combos que nunca mais acabam.
Oh, uau, bravo.
Másculo.
Obrigado. Isto, vangloriar-me disto, não quer dizer grande coisa, porque tu, Tony Hawk, tu consegues fazer combos absolutamente, como é que se diz, enormes e tipo, de forma completamente irrealista. Yeah. A partir do momento que apanhas lá um truque ou dois para ligar dois truques, é só fazer isso tipo 30 vezes e tens combos ridículos. Aquilo é absurdo.
A pessoa, mas... lá está, aquilo são é 2 ou 3 minutos por stage?
Dois.
Opa, a pessoa que tipo começa e durante 2 minutos, literalmente desde o início até ao fim, sempre, ainda passa o overtime, ainda está a fazer cenas. E é tipo,
agora,
pá, não.
Eu experimentei o online. É assim, eu depois. Há truques bem básicos. Eu acho que se quiser tentar fazer para 1 milhão, aquilo sempre teve aquela cena meio broken de tu poderes fazer um manual até o infinito. Estás a fazer aqueles manuais que estás tipo parado. Empurrado no teu skate, e depois estás sempre a carregar quadrado ou bola e ele está sempre a trocar truque, então estás sempre parado, mas sempre a trocar truque, e depois o número está sempre a subir, e estás basicamente parado a fazer um truque infinito.
Mas a barra nunca vai para um lado ou para o outro?
Não vai, não sei bem como é que aquilo. Sim, acho que desde a controlar é bastante fácil.
Okay.
Ele fez 100% e não sabe muito bem como é que fez. Tipo,
não,
eu
não fiz isto, eu não consigo fazer esta cena, ou pelo menos não percebi como é que se faz.
Aposto que se fores online e existe alguém que diz para fazeres este trophy faz desta maneira e é fácil.
Não, e isto para dizer que eu, se tentar fazer este trophy, vou tentar fazer esse, que é para eu não ter que fazer um truque que nunca mais acaba para chegar a 1 milhão.
Claro.
Mas o que é frustrante nisto é que quando tu vais online, é completamente quebrado aquilo. Tu estás numa competição com tipo mais 10 ou 15 jogadores. E está lá um gajo no meio da arena parado a fazer esse truque em tipo 10 segundos tem 1 milhão de pontos e tu estás ali feito triste a tentar fazer truques nos halfpipes. Pá, tipo, é impossível tu conseguires ganhar contra gajos que saibam fazer este truque. Completamente estúpido. Tipo, não percebo como é que não há uma maneira de quebrar esse tipo de truques.
Eu acho que tu é que és noob. Tens lá o pessoal mais novo que sabe fazer os truques a sério e tu não sabes.
Isso provavelmente... outras pessoas já viram esse pessoal a fazer aquilo, foram procurar online e agora fazem também, e tu a próxima vez que fores online fazes também, e outras pessoas vão te ver a ganhar a fazer daquela maneira e fazem também, e é sempre a merda. É tipo, todos os jogos vai ter um desses gajos.
É só, eu joguei tipo um jogo de online e pensei, ok, qual é o objetivo? É eu aprender este truque ridículo e depois fico aqui no meio. É essa a diversão do multiplayer?
Claro que
ficar
é.
Eu ficar no meio parado a ficar a carregar quadrado.
E eu digo-te mais, isso tudo é muito delicioso.
Exato. Pá, enfim, continuo a jogar, não joguei mais nada, honestamente. Vocês?
Eu terminei. Sim. Diz-lhe. Não, agora falo tu. Não, tu interrompeste. Mal educado.
Bom.
Não, então.
Sim.
Que espiras. Isto gravar estas horas dá nisto. Terminei o Mário de Papel.
Okay.
E devo dizer que.
Semana passada.
Sim, mas não falei sobre isso porque tínhamos convidado.
Certo.
Um convidado que não era apropriado falar sobre o Mário de Papel.
Exato. Não. Era um bocado constrangedor.
Era, e ele, tipo, sim.
Podia levar a mal.
Era bastante. Ia levar bastante a mal. O Mário de Papel, devo dizer que alguns daquele jogo de 20 ou 30 horas está um bom jogo de 8 horas. Isso é a primeira grande crítica que eu tenho a fazer. A segunda crítica é que aquela pergunta original do Rui, que tinha feito sobre os combates serem repetitivos, pá, é super verdade ao fim destas 20 ou 30 horas, porque os combates dos bosses são muito mais fixos. E aqueles combates com a roda, com os outros inimigos, são relativamente interessantes, mas é demasiado longo o jogo, não pode ser. É ridiculamente longo para o conteúdo que tem, até porque o Mario não fala, não é? É só o personagem que o acompanha, que é aquela rapariga de papel, que é a princesa. E ainda por cima, as partes mais fixes, que é com o Luigi e com o Bob Omb, não sei como é que se lê aquilo. Existe um momento no jogo, vocês já sabem porque já viram alguns spoilers, mas eu não vou dizer aqui, que é dos mais interessantes, e eles podiam ter seguido por aí, mas não seguiram, e o Luigi só aparece de vez em quando com a mesma piada, uma running joke de que ele está sempre a encontrar a chave errada. E é uma pena, porque o jogo tem o carisma no sítio certo, tem bons personagens, mas esticam aquilo tanto que perde, esticam muito a corda. Devia ser muito mais concentrado e muito mais pequeno. E eu acabei por terminar por Carolice, porque... estive para parar duas ou três vezes e para desistir, mas por outro lado, tipo, estava a gostar tanto de encontrar os bosses que continuei. Por isso, não sei bem o que é que diga sobre o Mário de Papel, mas não é o Mário de Papel que eu queria.
Não é o
Mário
de Papel.
Não é o Mário de Papel.
Ainda tenho que voltar a ele, mas... agora está complicado.
Agora,
mas...
já, com esta crítica, ficas ainda mais de pé atrás.
Não, até opa,
se o Pina disse que aquilo não vale, agora...
Exato, não, ele leva isso, é religioso. Mas, claro. Não, é daquelas coisas, eu quero efetivamente ver por mim. Aquilo que tu me falas de combate é aquilo que eu tenho mais medo, ou seja, eu espero não ter que ser... E cada vez tenho que chegar a um boss só para ter um pouco de variedade naquela cena, porque apesar de tudo o jogo tem um bocado ADN RPG lá dentro ainda.
Sim.
E pá, estar sempre em combates constantemente.
Eu vou dizer porque é que eu gosto mais dos combates dos bosses, além de serem mais interessantes do que dos outros. É que todos os outros combates têm um tempo para tu rodares aquela base e fazeres o puzzle. E eu odeio teres puzzles que têm tempo. Eu odeio essa cena. Ou me dão um desafio que é um puzzle, ou dão uma coisa que eu tenho que ser rápido. Não me deem as duas coisas ao mesmo tempo.
Não, isso eu concordo plenamente contigo. E puzzles com tempo é crime.
E os bosses não têm tempo. Okay. E são às vezes até mais complicados ou mais diferentes. E então é tipo, opá, fuck stress, man. E ainda por cima eu posso quase que pagar, gastar dinheiro para os Toads resolverem a cena, que é a multidão que está à tua volta, depois eles podem resolver o... Opá, eu pago, pronto. Opá, e então isso perde... Eu tenho bué de dinheiro, eu ganhei bué de... Tipo, cheguei ao final do jogo com um monte de dinheiro, não gastei.
Mario Rich.
Completamente, Mario de papel.
Mario de papel.
Opá, e pronto, e é isso. O Rui joga e vê mais um bocado, mas acho que...
Não, sem dúvida vou jogar, eventualmente. Quando me fartar de 64, assim...
Joguei também, como já tinha dito, o Kentucky Route Zero TV Edition, mas eu acho que vou guardar para o final. Estou a gostar demasiado para falar já dele.
Estás em que capítulo?
Eu não joguei além do primeiro, eu depois tive de parar porque tive aqui algo
que vai. Jogaste o mesmo que eu, então.
Mas para aqueles que não sabem, o Kentucky Route Zero está disponível em todas as plataformas, em todo lado. Teve... e são 5 episódios que saíram entre 2013 e 2020.
2013, é isso. Teve 7 anos a ser feito mesmo.
Com 5 episódios e foram saindo e depois fizeram agora a TV Edition, que é a cena toda. Que é o que eu gostava. Que era, eu já queria jogar isto há muito tempo. Mas por outro lado estava naquela. Vou fazer jogar isto quando tiver tudo despachado.
Eu estou desde 2013 à espera para jogar isto.
A sério? Uau.
Sim, porque assim que vi aquilo fiquei logo encantado. E é tipo, preciso mesmo de jogar isto. E aquele jogo nunca mais acabou, portanto...
Mas queria falar de mais um, e esse é que eu quero mesmo falar, que é o Spelunky 2.
Boa fixe, estás a jogar isso.
Estou a jogar o Spelunky 2. É um jogo de amor-ódio, porque eu gosto bué deste tipo de mecânicas, mas é de ódio porque o jogo está realmente difícil no início. Eu já passei o primeiro boss, já estou na segunda zona. E para quem não sabe, o Spelunky é um roguelike com aquilo randomizado, cada vez que jogamos ele atira-nos um novo desafio para a frente, e o jogo não nos diz nada, temos que aprender, ou seja, temos que aprender o que é que os inimigos fazem, o que é que as armadilhas fazem, há um monte de coisas escondidas, tem coisas estranhas como a loja aparece lá pelo meio de uma das... somos um mineiro com um chicote, aparece a loja e nós podemos fazer cagada e vem o inimigo a seguir-nos e o inimigo ataca o gajo da loja, ou o gajo da loja começa-nos a matar. Morre-se muito rapidamente, tipo, imaginem, tem mecânicas como se ao fim de 3 minutos não passamos uma zona, aparece um fantasma que começa a perseguir-nos e é isso daquilo. O primeiro eu joguei, mas já não me lembro de quase nada daquilo.
Tenho ideia de que já havia.
Isto é um bocado de amor-ódio, porque tenho que jogar, para jogar tenho que estar muito concentrado, e se quer-me relaxar e descontrair e divertir, não é assim tão fácil, porque aquilo mete o sangue a ferver. mas está fixe, está, segue o espírito do primeiro, por isso é uma continuação. Para quem gostou do primeiro, está a gostar deste.
Garantido, né?
Quem não gosta destes jogos, epá, não toquem nisto. Isto é tipo mesmo para querer partir o comando.
Eu sinto que X em X tempo tento um jogo destes e acabo por ter uma experiência que é... Qual é que foi aquele do... De há dois anos ou do ano passado que também teve bué, aquele indie bué conhecido, teve uma data de menções de Game of the Year. Ai pá, agora não me consigo lembrar. Mas também era assim, roguelite ou roguelike, whatever, e 2D em que tu andavas com uma espada. É tipo, era um gajo.
Dead Cells?
Dead Cells, yeah. Pá, e a experiência para mim é sempre a mesma, que é, eu começo e penso, ok, isto joga-se bué da fixe, estou a curtir bué, e depois de fazer aquilo várias vezes fico, pá, eu já podia ter jogado outro jogo, tipo, não, acabo por sempre ter um bocado a mesma experiência e tenho pena, porque é um género que eu sinto que poderia gostar mais, mas as vezes que já tive são sempre com bons jogos. E mesmo esses jogos não me agarram.
Não é, mas... Lá está, não é com todos os jogos, nem é para todos. Acho que é uma coisa para se jogar muito esporadicamente.
Mas há pessoas que viciam mesmo naquela.
É isso. Aquilo que eu ouço falar tão bem. Eu ouço falar tão bem e fico a pensar, pá, isso era uma hipótese, mas depois.
Cool. Diogo, tu jogaste alguma coisa para além de Mario?
Joguei Among Us, mas não muito.
Boa, eu quero experimentar Among Us, então estou nessa bora. Fase.
É desta que jogamos todos juntos num só jogo, é isso?
Então,
basicamente, o Diogo fala destes jogos que, na altura, quando ele fala, ninguém sabe nada. E depois ficam ultra populares e o Luís diz, ah, pera, afinal eu quero jogar isto.
Exato, eu quando
agora que é popular,
ninguém,
eu quero.
Ninguém falava desta merda, mas sim. Vê lá tu, foram não sei quantos episódios.
Tu és um trendsetter, só que eu caguei para a tua opinião e depois arrependo-me.
Imagina, tendo em conta os comentários que eu fiz na altura, que eu disse, o Project Winter é melhor do que isto, imagina o quão fixe o Project Winter é e tu não estás a... Só que esse aí, como é pago, não consegue ter o sucesso que o Among Us tem, que é no mobile é gratuito.
Qual é o limite dos jogadores do Among Us?
É 10.
Ok.
10 em 10.
Se eu jogar na noite desta gravação, tu juntas-te?
Sim, podemos jogar agora. Sim, bora,
é que é possível que eu jogue aí com o pessoal, incluindo o Wilson.
Então não jogo.
Bom,
sim, bora.
Estou muito curioso porque eu gosto desses jogos e a única razão pelo eu fiquei muito interessado no Project Winter. A única razão pela qual não fui é porque preciso de juntar pessoas e porque preciso de gastar dinheiro.
E
o Among Us?
E o Among Us não precisas?
O Among Us é 4€ e tens que juntar para as pessoas.
Among Us.
Mas olha, já agora nesse tópico, o Quantum League está a 50% de desconto neste momento por causa do fim da nova season que eles estão a fazer. Portanto, se quiserem. Como o Quantum League só joga com uma malta quando ele fica gratuito, aparentemente. Apesar de eu ter comprado o jogo. Mas bora a isso. Among Us é fixe.
O Among Us tem aquela história curiosa para indies, que é, o jogo já saiu há 2 anos.
O jogo já saiu há algum
e
tempo.
Aparentemente, tipo, nunca foi um sucesso até agora, e é engraçado.
Agora explodiu, o Twitch está super...
Eu espero que alguém esteja a fazer a investigação de como é que isso aconteceu, o que é que foi necessário.
Eu posso dar alguma luz na cena?
Além do Diogo ter falado no podcast,
Eles fizeram...
Sim, além disso.
Eles acrescentaram um conteúdo qualquer, uma referência qualquer, que agora não me recordo, no jogo, numa das personagens, acho que num fato ou assim, num cena qualquer, e isso atraiu um youtuber ou streamer, vários até, por causa dessa referência ao outro jogo, e por sua vez começou a subir na hierarquia de tudo que é youtubers e streamers, e agora tens o PewDiePie a jogar frequentemente com o jogo com outros youtubers também famosos. E daí, a partir desse momento, esquece, já explodiu.
Se o PewDiePie está a jogar, eu nunca jogar.
Pronto, está bem, ok.
Então o truque é, tu tens que meter referências a outros jogos em tudo o que tu fazes. Tens de fazer o teu jogo
não
Ready
há,
Player
Rui,
One. Constantemente.
A fórmula é que não há fórmula, a cena é
essa. Eu
acho que é um conjunto de coincidências.
O momento certo também.
E é bem estranho porque um amigo meu veio me perguntar qual era a diferença entre o Among Us e o Fall Guys. Porque.
Por causa dos bonecos.
Não, é que ele andava a ver no Reddit memes com jogos. E os bonecos são de facto muito parecidos assim de quem está a ver de fora.
Quem está a ver de fora, mas muito fora, mas sim.
Eu sei, absolutamente não, mas nessa parte ver, gráfica.
Eu percebo.
Só em termos de aspecto, estás a ver? Mas são os bonecos coloridos.
Pura coincidência, mas sim.
Os dois jogos muito populares.
Esse teu amigo tem 3 anos, não é? Viu duas. É amarelo, azul e vermelho, isto é mesmo jogo. Está explicado.
Os jogos em si não têm nada a ver um com o outro, mas absolutamente nada a ver. Mas eu já vi vários memes de Among Us que são mesmo muito agires.
Está bem boa da moda.
E o Fallout, Fall Guys. Fallout, estou a pensar na notícia, sorry. O Fall Guys. É só um daqueles party game, rage, quitter, destroy this controller now, tipo, kind of game. Tipo,
por acaso não acho que seja assim tanto.
Eu engraçado. Acho que é um bocadinho. Se tiveres que jogar com a malta que está a levar aquilo bem muito a sério.
Epá. Sim, só se for por aí, mas eu nunca tive esse momento de jogar aquele jogo, por acaso.
Ok. Mas o que eu curto nestes jogos, tipo Project Winter, o Quantum League e o Among Us, que eu acho que todos eles têm, acabam por ter uma linha, é aquela estratégia de enganar o outro, apesar de serem de maneiras diferentes, ok? Em termos de coisas, mas é o facto de teres uma oportunidade para deceive. E eu gosto mesmo muito disso nos jogos. Foi com o Project Winter que de repente apercebi-me, para lá, eu adoro isto. É um género que eu quero ver mais.
Porque é aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia, não é?
É o meu dia-a-dia.
Por isso tens muita prática e é muito fácil. Claro,
na verdade, eu estou sempre a perder quando sou traidor, mas sim, é isso.
Fixe.
Ok, muito fixe, vamos passar para as notícias.
Ah, então
amigos.
Eu não posso falar, está bem.
Não podes, Rui, tu não falas dos jogos que tu jogaste, claro que não.
Só já falou,
até porque o Luís não quer saber.
Bem, eu pensei que já tivesses falado, tiveste a falar.
Eu não jogo, só Mario está. Isso é logo a primeira.
Okay.
O estereótipo do Mario.
Gandagafo. Então.
Além de Mario. Tenho andado a jogar um jogo que se chama Trine 4 de Nightmare Prince, que é um dos meus jogos preferidos, mim e da Ana, para jogarmos em co-op. Sempre foi, jogámos os 3 e agora estamos a jogar o 4, que é um pouco, vou dizer um bocado mais do mesmo, mas num bom sentido. Acho mesmo que basicamente o train funciona. Tu tens 3 personagens, cada uma com a sua qualidade. Tens um gajo que é mais para combate, tens a rapariga que é arco e flecha e pode-se fazer grapple a coisas, e tens um mago que pode agarrar em objetos. E o jogo funciona muito por puzzles com física. De ambiente, etc. Então, basicamente, o jogo é composto de para já, os gráficos lindíssimos para 2D, etc. São mesmo incríveis. E o 4, então, é pá, excepcional nisso. É, a música, tudo, tem um tom de humor. Toda a história é sempre com um tonzinho de humor, nem sempre acerta, mas eu estou lá para os puzzles. E então, basicamente... nós estamos sempre a trocar entre personagens e cada uma, tipo, estamos constantemente a trocar as cenas e chega uma altura em que há combate e o combate é tipo muito, muito básico, ao ponto em que eu, cada vez que aparece combate, eu fico outra vez.
Sério?
Esta merda. Opa, é porque é muito simples, não há grande... eles até acrescentaram uma skill tree ao jogo, que eu acho que não precisa para nada.
Pois não, eu joguei o primeiro e acho...
Não precisa.
Uma árvore de...
Atributos.
De talentos.
Talentos, ok.
De atributos.
Skill.
Skill, talentos.
Kill.
Talentos, acho que sim.
Árvore de talentos.
Habilidades, ok.
Habilidades, uma árvore de habilidades. É isso.
Árvore das habilidades.
Luís ganhou esta.
Então torna o combate, para mim, torna o combate muito chato. É chato e é tipo, sinto que é, ok, agora chegar, vamos perder e voltar atrás e ter que repetir esta coisa que eu acho que não encaixa com o jogo assim tão bem. Porque o jogo só é composto destes momentos, é composto de puzzles com espaço e física, etc. E é composto de combate. E cada vez que é combate, para mim é bué desinteressante. Mas os puzzles estão lá e é tipo, tu podes literalmente fazer aquilo que parece... Eu constantemente, nós estamos a fazer, parece ser batota. E é fixe saber que estamos a fazer isso e parece que funciona. É tipo, tu sentes que estás a fazer batota e acabas por conseguir passar o puzzle e sabe bem, nem que seja por isso. Sentes desperto de alguma maneira. Mas é fixe. É isso.
Train, cool. Acho que o Train 2 vem da PlayStation Plus.
É capaz.
Há uns tempos. E acho que foi dos jogos mais em que eu fiz mais rapidamente... E desinstalei. Não sei.
Que reação é essa, mano?
Ai, que isto, pá. As metas estou-me. E apaguei logo. Não sei. Não me chamou nada a atenção. Não sei. Eu mexi a personagem tipo uns segundos e pensei, pá, isto é horrendous. Mas este quadro, por acaso, tem visualmente está incrível. Agora estava a ver aqui um.
É muito fixe, é muito fixe. Epá, lá está, para quem gosta de puzzles e é como um jogo de co-op, é excelente. Eu recomendo.
Sim,
que
co-op
dá até 3 pessoas, é excelente, porque cada um pode ter personagens diferentes. E esse é fixe.
Muito bom aspecto. E mais alguma coisa?
Não, quer dizer, acabei o Control, o DLC. Okay. E aquele DLC pode ir para o caralho que foda.
Oh my god!
Opa, é desilusão absurda. É tipo, o payoff, não há payoff absolutamente nenhum para a cena com o Alan Wake. Começa uma data de cenas que não acaba em nenhuma maneira, absolutamente nada. O boss final é das coisas mais, já falei aqui a semana passada, mas na altura não tinha acabado. O boss final é atroz, é mesmo tipo, pá, é mal desenhado e é desinteressante, e mesmo que tu saibas exatamente tudo o que tens a fazer, aquilo constantemente faz qualquer coisa para te irritares, enfim. E a cutscene final, que supostamente tipo, mostra qualquer coisa diferente, honestamente é mesmo, parece que é gozar, é tipo, depois de tanto teasing com o Alan Wake, é tipo, acaba com uma bufa, é triste. Eu espero que eles façam cenas melhores com aquela coisa do multiverso da Remedy, mas não foi isto.
Acho que essa expressão acaba com uma bufa é uma definição para um jogo. Olha, é uma delícia.
É uma delícia.
Uma bufa deliciosa.
Mas jogar controle é excelente, portanto há aí um aspecto que eu gosto, obviamente, mas com a expectativa de uma coisa do Alan Wake, é isso, uma bufa.
Damn, isso é sad. Ok, perfeito. Não me esqueci mais de ninguém, certo? Somos só os...
Tens o gato do Diogo. Sim, que se calhar jogou alguns jogos.
Ele jogou.
Deve ter jogado Catnip.
Jogou Catch the Feather. É um jogo muito famoso.
Ignore the Humans.
Ah, isso está a fazer neste momento completamente.
Yeah. Tu compraste-lhe daquelas coisas para ele arranhar, que depois ele caga e não usa nunca?
Eu comprei um desses postos de arranhar, que no início ele cagou, mas quando eu achava que ele já estava a ignorar foi quando ele decidiu que era fixe.
Ok.
E uma cena do IKEA que tu pões nas pernas da mesa, e assim ele, em vez de arranhar a mesa em si, arranha essa cena. E isso até por acaso é bastante eficiente. Mas se lhe deres um caixote ou uma caixa ou qualquer coisa de cartão, é isso que ele vai querer.
É isso. Sempre. É,
os gatos são absolutamente.
O meu gato são sacos. Se ele vê um saco de papel ou um saco de plástico ou de pano, ele tem que ir para lá esfregar-se todo e arranhar aquilo tudo.
Completamente. Tipo, os gatos são previsíveis e não previsíveis.
Porquê é que não há uma marca de brinquedos para gatos que é tipo vende sacos?
Sacos, exato.
São sacos, é. Caixas, é só caixas.
Ou caixas, exato, caixas de cartão.
Nós compramos uma loja online as coisas para ele, e a própria caixa vem com umas cenas para tu recortares, a caixa onde vêm os produtos, porque a própria caixa é um brinquedo para o gato.
Isso é fixe.
Aposto que se chama Nintendo Kato. E é tipo, é... não, ok.
Não. Por acaso, o meu cão agora, pá, há um ano que não subia para cima do sofá. Andávamos a ensiná-lo a não subir mais para o sofá. Estava com a bela ficha, ele nunca mais subiu para o sofá porque nós íamos ter um bebê e tal. Pensávamos, pá, era fixe que ele não sucesse mais sofá a cama para ele. Bué fixe, durante bué tempo não deixou de ir para o sofá e agora, tipo, decidiu, tipo, desde que começou o tempo de merda, desde que acabou o verão, 3 dias atrás, que decidiu que o sofá é dele, sempre que acordo, está este cabrão aqui a cagar-me esta merda toda, meu.
O chão está frio.
Yeah, pois está bem, não quero saber, ele é um cão, meu.
Não, um cão.
Tem uma cama de rei ali no chão, com aquelas fofinhas e almofadas.
E graças, é.
E mesmo assim falta-me ao respeito, vem, põe-se acima do sofá quando eu volto do meu quarto.
Espera até o teu filho ser um pouco mais velho, vais ver, se não te falta ao respeito também.
Que irritante este cão, meu.
É.
Não sei, decidiu que tinha autorização, passado uns tempos.
Pois, acho que aqui os gatos assumem sempre que têm autorização para fazer o que
quiserem. Ah, isso sim, isso é verdade.
É a diferença. Bom, vamos falar de notícias.
Bora.
Uhum.
E poucos dias depois do último episódio, ou da gravação do último episódio, houve o tal evento digital, o showcase da PlayStation 5. Tivemos a ver trailers, imagens, vídeos, etc. Até chegar finalmente ao preço. Se calhar podemos logo começar pelo preço. Finalmente foi confirmado. E basicamente, a versão normal da consola vai custar 499.
Quando dizes normal, é com disco.
Sim,
com drive. Okay.
E é anormal, sem disco, é portanto 399.
Yeah.
Ou seja, preço da consola com um disco igual a da Xbox Series X,
uhum,
e a versão digital 100 euros mais cara do que a versão digital da Xbox. Né?
Uhum. Sim, tendo em conta, acho que a grande diferença aqui é que a versão digital da Xbox, a Series S, é uma consola efetivamente diferente.
Yeah.
Tem características diferentes da PS5 e da Xbox Series X. Portanto, a PS5 ter uma consola digital 100€ mais barata que o standard, mas mantendo sendo a mesma consola, a única diferença é a drive, que eu ainda acho estranho. Acho que 100€ pela drive, acho que foi uma decisão técnica e não tanto de necessidade. É interessante porque é uma proposta muito mais aliciante para quem,
claro,
mas já sabe quanto espaço é que vai ter esta digital?
Acho que é muito,
é igual,
é 500, não, acho que é 1 tera para 500 gigas, acho eu. Se eu não
estás a falar da Xbox, ok, Xbox sim, tem 500 gigas em vez de 1 tera,
sim, mas
a PS5 não é assim?
A PlayStation 5 é igual?
É igual, já se confirmou?
Sim, é igual os 825 GB daquele lixo. Não é 1 tera. A estratégia aqui é interessante porque os retalhistas estão a começar a ter um fenómeno que é a alocação de consolas digitais, PlayStation 5D, é cerca de 25 a 30% do total das consolas todas. Ou seja, quando as pessoas vão reservar uma consola, mais rapidamente esgota a digital porque há menos digitais. E há muitas mais com disco. Ou seja, a estratégia é interessante, que é, na realidade, a Sony anuncia que tem uma versão da consola 100€ mais barata, mas não há no mercado...
Quer ainda outra?
Exato, ou seja, não tens, queres antes a outra, tem disco.
Yeah.
E a estratégia obviamente que funciona, porque tu vais querer reservar e os primeiros, e segundo o que eles disseram a nível de analistas, os primeiros a reservar são os que querem a consola com tudo, estás a perceber?
Yeah.
Por isso é uma estratégia interessante, porque realmente o leitor de Blu-ray que lá está não custa 100, não custa-lhes nem pouco mais ou menos, não, 100€,
nem perto.
Deve-lhes custar 5€ ou 6€ o componente completo.
No meio daquilo tudo, provavelmente.
Então, mas a Xbox Series S é inferior à Xbox Series X, mas é superior à Xbox One, mas não é retrocompatível com a Xbox 360 ou a Xbox original, é isso?
Tu não estavas cá no episódio anterior, onde lemos uma frase.
Só estou a perguntar.
Mas acho que é exatamente isso.
Mas é isso, sim. Está certo, está correto. Okay. Mentira. Trabalho.
Sem tirar nem pôr. Eu acho que... Eu acho que se fosse para Xbox, se eu decidisse comprar uma Xbox, Eu acho que gostava de ter tido a hipótese de querer uma Series X, mas só digital, porque eu acho que se fosse para a Xbox e efetivamente tinha o Game Pass e não, tinha, e não ia comprar absolutamente nada. E acho que aí eu percebo aquela coisa de ter só digital.
Uhum.
Atualmente é tipo, yeah, é 100 euros mais barato, dava para comprar um jogo e ainda sobrava para fazer o preço só da outra, mas...
Yeah, eu estou contigo. Yeah.
Yeah, com retrocompatibilidade com a PS4, tenho muitos discos da PS4. Já agora fala-se, já se confirmou que não há com a PS3, com a PS2, nem com a PS1. O que não é surpreendente, mas é uma desilusão.
Porque... É triste, yeah. É só triste.
Pá, eu já estava a achar que era wishful thinking, achar que isso ia acontecer.
Eu espero que eles consigam de alguma maneira ainda, mas...
É uma vergonha. Deviam ter vergonha na cara.
Pá, é que... A Xbox fez um esforço enorme para fazer essa cena funcionar e acho que isso é importante. É importante tu teres um legado para trás.
Yeah.
E se tu tens um jogo físico é teu e tu não... Opá, a ideia de teres de estar sempre a ligar a consolas antigas para mim é tipo, eu quero reformar isso tudo. Mas tenho jogos que gostava de jogar. Pá.
Yeah,
enfim.
Yeah. Yeah. Não, mas eu estou contigo, Rui, que é uma Xbox Series X... Só sem o disco e ser igual à completa, só com o Game Pass, fazia muito mais sentido do que ter uma consola que tem menos RAM, tem menos disco. Acho que ainda por cima tem menos disco, que é o ser completamente digital. Tu queres mais disco, não queres menos disco.
Não é? Essa parte é que a mim não me cabe na cabeça.
Se bem bom, mas que... podes ligar um disco externo, não é?
Portanto, não, sim, sim.
Mas sabes quanto é que custam os discos, os preços desses discos externos? A malta já esteve a ver no mercado e são 120, 130 euros para cima.
Yeah,
não pode ser um disco qualquer.
Acho que
pois
pode.
Não, pois não. Tem que ser um disco que seja compatível com a cena deles.
Yeah.
Mas e também é um bocado de ilusão, porque se eu sacar um jogo aqui e eu tenho disco, ou seja, eu não estou a poupar espaço no meu disco. O jogo é instalado na totalidade na minha consola. Aquele disco, efetivamente, só funciona para DRM. Não se funciona para absolutamente mais nada. Está-me a dizer para, só podes correr-se com o disco, mas é essa a diferença.
Mas, por exemplo, já me aconteceu imensas vezes, tipo, apagar um jogo que não tem espaço ou qualquer coisa, e mais tarde volto a pegar no disco, no Blu-ray, instalo a partir dali e é mais rápido do que buscar à net.
É verdade, é verdade. Mas isso eu concordo, a única cena, eu acho é que o Xbox perdeu aqui uma hipótese de ter três consolas, eu sei que isso já era demais.
E isso era muita fruta.
Era muita fruta,
não sei,
mas...
Não sei, eu percebo essa cena, mas também por outro lado, a estratégia de ter uma consola de menos de 200 euros...
É poé, só
essa cena que tu dizes de ter uma consola só para quem peça, não se perde muito, porque se calhar o pessoal que quer isso, esse modelo está-se um bocado a cagar para a potência da consola. É tipo,
não, pá, isso, uma consola isso é 300 euros,
vamos a isso.
Não, mas a cena é essa. Imagina que tu até ofereces aquilo no Natal, é tipo... oferece aquela porcaria 300 euros mais, aliás 299 mais 1 e tu tens Game Pass com a consola e de repente estás a oferecer uma consola que tem tipo pá, N de jogos possíveis para jogar para alguém que muito provavelmente está-se a cagar para 4K. Eu ouvi alguém a falar há pouco tempo que só são dados de Steam, portanto não são dados muito fiáveis para isto, mas é interessante na mesma, que apenas 2% das pessoas na Steam utilizavam coisas 4K, jogavam em 4K, e 2% é tipo muito pouco. Tudo bem que quem joga no PC mais dificilmente
é diferente.
Mais dificilmente tem um monitor 4K, essas cenas é, ou seja, obviamente é normal, mas não deixa de ser interessante, porque eu acho que efetivamente há muitas pessoas que ainda não estão lá. Não estão preocupadas com 4K, porque até há pouco tempo foram arrastando a ideia de ter uma televisão HD sequer e depois compraram uma, e agora é tipo, pá, comprei esta tipo, há uns anos, não vou comprar outra vez 4K. E esse é o pessoal que vai para a Series S e faz sentido.
Pá, mas eu acho que o 8K agora é o que está a dar, por isso é deitar fora as televisões de 4K.
Yeah. Yeah. É verdade.
Eu salto logo para 16K.
Depois. Tivemos a sorte de poder ver uns trailers de alguns jogos não sei, da PlayStation 5. E eu estou absolutamente desmotivado para comprar esta consola. Tenho quase zero razões para comprar uma PlayStation 5. E a cada dia que passa fica pior, porque dizem que afinal o jogo de lançamento do PlayStation 5 também vai sair na PlayStation 4. E eu, incrível, não tenho que gastar 600 ou 700 euros, vou jogar os jogos já nesta consola que eu tenho. Está a ficar cada vez mais estranho isto.
Não, tá, é estranho e honestamente quase desonesto. Já entro nesse esquema. Porque quando a Sony vem dizer o quê? A Xbox vai lançar as cenas nas duas consolas? Não, nós acreditamos em gerações e acreditamos que as coisas são diferentes e não sei o quê, e que é preciso apostar nas novas consolas. Pois é, tipo, Spider-Man? Oh, PS4. Horizon? PS4. God of War? Muito possivelmente.
É muito, muito bizarro, mano. Parece que estão mesmo a tirar as razões todas para quereres fazer um upgrade.
Eu literalmente só tenho uma. E chama-se Demon's Souls. E se eles disserem que aquilo não sai na PS4, eu vou comprar a PS5.
Yeah. Pois, tu tens essa boa razão.
Mas é a única, é literalmente a única.
Com jeitinho a minha razão no Game Pass também, no Xbox Game Pass.
Isso. A minha triste razão para querer fazer um upgrade é para poder, sei lá, jogar o Spider-Man Miles Morales sem loadings. Esta é a minha motivação para comprar uma puta de uma nova
e sem fones, e sem fones, porque aquela porcaria está a bufar por todo lado.
Ainda sou do tempo em que nos existe Spectrum. Tinhas que pôr uma cassete e esperar 15 minutos, 20 minutos, meia hora.
Eu devo-vos dizer que a estratégia da Microsoft, e já falámos disto aqui, é realmente fantástica e o empurrão que eles estão a dar para obrigar também a Nintendo e a Sony a fazer um step-up e a acompanharem a mudança dos tempos é interessante, porque eles estão a meter bué dinheiro que... É como a Netflix, que durante anos mete dinheiro e que ainda não está a dar lucro, não é? Segundo aquilo que se tinha falado.
Eu penso que já dá há um tempo.
Pronto. Ou seja, a Microsoft tem bolsos para isso e tem investimento para isso, e isso quer dizer que vai haver muito dinheiro para haver jogos muito interessantes a serem produzidos sem os stresses do costume. No entanto, devo dizer que eu desde que a PlayStation surgiu no mercado, e eu estava lá na altura que a PlayStation não saiu e torci o nariz, porque era Sega, tinha tido a Mega Drive, depois tinha a Saturn, mas devo dizer que a PlayStation nunca me decepcionou assim muito com os jogos que eles fazem, e nunca tive, que jogo, tipo, estava à espera disto ou daquilo. Ou seja, eu provavelmente vou ter a PlayStation 5 no lançamento, ter os loadings no Destiny 2 ou noutros jogos que eu, tipo, eu nunca joguei o Witcher 3, já comprei comprei no lançamento e tentei jogar já duas ou três vezes, mas por várias razões nunca continuei.
E vais ter um update de Borla?
E tenho um update para o Witcher 3, para o Destiny 2, tenho o Demon's Soul, que se calhar também vou arranjar. Não é um rombo no meu orçamento, por isso não me faz... É, obviamente ainda são 500 euros, mas...
Sim.
Mas algo que eu já estava à espera este ano, tipo nova geração, etc. Só que, por muito que seja tentador o Game Pass, os jogos, e mais uma vez os parabéns à Microsoft pelo trabalho, eu tenho bué de jogos em PlayStation 4 que vou provavelmente continuar a jogar no PlayStation 5, não é? Tenho amigos, e inclusive o meu irmão, que trocamos os jogos em caixa um com o outro, ou seja, só compramos um jogo e depois aquilo roda, por assim dizer. Por isso eu vou continuar com a marca que não tem falhado, assim, estás a perceber? Não que a Microsoft tenha falhado, mas sempre que chegou a altura de ter uma segunda consola, a segunda consola é uma consola da Nintendo. E então, de certeza, cada vez muita gente que é o contrário, que é o caso do Diogo, que tem uma Xbox e uma Nintendo Switch. E acho que funciona dos dois lados. Agora, quanta moça é que este Game Pass vai fazer no resto? Eu acho que não vai fazer moça nenhuma, vai puxar mais ainda pela Sony para a Nintendo para continuarem a estar no seu melhor. E a fazerem o melhor que podem, que é o que eles têm todos feitos.
A cena da Xbox, e aquilo que torna interessante, é, eu acho que eles não querem saber onde é que tu jogas, e eu acho que por eles até tinha Xbox Game Pass na PlayStation e na Nintendo se eles quisessem, se deixassem. Eu acho que isso é interessante, porque no mundo ideal tu não tinhas exclusivos e tu escolhias a consola da qual te sentias confortável para ter em casa, e porque gostas do ecossistema e tens lá amigos a jogar contigo, etc. Mas não estás a pensar, tipo, olha, tenho que comprar esta porque preciso do jogo X. Mas é um bocado aquilo que estás a dizer. É tipo, eu também tive PlayStations desde sempre. Estou, sem dúvida nenhuma, agarrado aos estúdios da PlayStation, porque acho que são excelentes estúdios e têm feito jogos bons constantemente, e não tenho dúvidas que vão continuar a fazer. Esta geração foi absurda nesse aspecto para a Sony, mas idealmente é, pá, eu estou-me a borrifar se a Sony decide lançar os jogos no PC, é tipo, lancem onde eles quiserem, mas o que me interessa é sempre ter acesso aos jogos. E automaticamente, se a Sony diz não, nós fazemos estes jogos só saem aqui, pá, o que é que eu vou fazer? É tipo, não vou para uma consola concorrente quando sei que tenho o Demon's Souls, quando tenho um God of War, quando tenho Uncharted, um Last of Us, etc. Coisas de quais me dizem imenso do outro lado. Pá, infelizmente, só, não posso ter todas as consolas, portanto.
Claro. Não, e lá está. O que é que eu poderia jogar? Os poucos exclusivos que saíram na Microsoft, na Xbox, eles foram, digamos, por assim dizer, porreiros o suficiente para deixar o Cuphead sair depois, embora eles tenham pago bastante o financiamento do Cuphead, aquilo depois acabou por sair no outro lado.
Não, e até
o Ori também saiu na Nintendo Switch.
Os dois?
Os dois. Ou seja, os poucos exclusivos que eu gostei, e, aliás, na altura roubei a consola do Diogo para jogar o Ori durante uns tempos. Eu não vou comprar uma consola por um jogo, e mesmo olhando para os jogos do Game Pass, eu, ok, isto é giro, mas eu não vou. É como o PlayStation Plus. Se aquilo não estivesse lá, a maior parte dos jogos eu já comprei de qualquer das formas, ou é giro para experimentar uma coisa ou outra, mas eu, acontece constantemente com o PlayStation Plus, eu saco o jogo, experimento, e é quase como sacar uma demo. Ok, já joguei, pronto, já está, tipo, já arrumou para o lado e acaba por não jogar mais aquilo.
Mas nunca esquecer que existe um enorme poder em ok, tenho este jogo que quero jogar, vai ser o Outer Worlds, por exemplo, e é tipo, está day one no Xbox Game Pass, e tu ficas, ok, entre isto e gastar 70€, epá, essa cena tem imenso valor, e é tipo, eu gostava de estar numa posição em que tinha um PC ou uma Xbox para poder usufruir do serviço em si. Não tendo. Mas lá está. A Xbox está a fazer uma boa campanha.
Está a fazer, está muito bem.
Eu estou seriamente inclinado em arranjar uma Xbox.
Vamos.
Xbox Series X.
Series X, ok, boa. E espero que eles consigam manter os preços do Game Pass com este valor durante bastante tempo e não subam. Porque obviamente a estratégia a longo prazo é subir o preço do...
Não subiram com... uns 15 ainda é bastante razoável.
Não subiram com o xCloud, não subiram com o EA Play. Epá, acho difícil.
Pois, não sabemos.
O PC vai subir de 5 para 10 agora. Vai deixar de ser beta.
Ok. Uhum.
Mas 10 para cima não sei, por enquanto não disseram nada. Bom, mas deixem-me falar dos jogos que ainda se mostrou neste showcase, porque... Pronto...
Final Fantasy 32, não? Já perdi a conta.
Incrível a quantidade de números que de Final Fantasy que existem. Rui, estás super entusiasmado por este jogo?
Sim e não. É um ninho para mim. Estou e não estou, no sentido em que a minha primeira reação foi um bocado não sei, graficamente não me pareceu ser um salto de todo interessante. Não só a nível de gráficos, mas a nível de art design. Estava muito próximo do Final Fantasy XIV, por exemplo. E depois vou a ver, e o produtor do jogo do XVI é o mesmo produtor do XIV. O que é interessante, porque ele salvou um pouco o jogo na altura, o XIV, e a marca em si. Quem está a realizar é um gajo que fez o The Last Remnant para a Square Enix, que é um jogo interessante, mas... É o único jogo que ele realizou, portanto, as pessoas envolvidas interessam-me. Interessa-me que o jogo seja muito mais violento, porque o Final Fantasy, no geral, sempre foi muito pouco violento, muito pouco, vamos chamar, adulto, entre aspas. E interessa-me que eles tenham ido para esta direção, mas não sei se adoro que o combate pareça ser só... Um jogo de ação, tenho mais problemas com isso. Gosto quando
desculpa, Rui, eu depois na altura não percebi. É single player, correto?
Sim, não é, sim, okay. Não é um MMO.
Não é, não é, okay. Não.
O 14 ainda tem muito para dar, vai ficar durante muitos anos. Mas não sei, estou interessado, ao mesmo tempo é uma surpresa, porque eu achava que isto estava antes de acontecer, mas se existe alguém que vai fazer as coisas acontecer rápido é aquele produtor, porque aquele gajo é tipo incrível. Ele teve literalmente a fazer dois jogos ao mesmo tempo enquanto criava de raiz o Final Fantasy XIV, o novo, noutro engine, enquanto mantinha o outro vivo. E fez, já lançou três expansões em tempo recorde. Tipo, acho que este jogo vai sair mais rápido do que é o normal para Final Fantasy. Acho que não vai sair daqui a 5 anos.
Vamos ver.
Eu diria que é capaz de ser lançado dentro de 2 anos. Mas não estou logo.
Vais comprar, man.
Não,
vais curtir. Estás a enganar quem, man?
Eu não estou a enganar ninguém. Eu estou lá day one, estás a ver? Aconteça o que acontecer, eu estou lá day one. É só tipo aquela primeira cena impressão, inicial, né? Ainda estou um bocado atrás. Mas gosto de muita coisa que vi lá mesmo assim.
Ragnarok 2.
Ragnarok 2, sim.
Não existe. God of War 2, Ragnarok, teve um teaserzinho. Daqueles que não valem um corneto. Ouviu-se assim uns... Oh, oh, oh. E desenhou-se lá uma coisa no ecrã.
It is Ragnarok is coming. E pronto.
Exato, pronto. Spider-Man. Imagens do Miles Morales a funcionar.
Yeah.
Não interessa, porque vai sair na PlayStation 4. Portanto, estou-me a cagar.
Epá, isso faz-me bué da confusão, meu. Porque é tipo, vocês não estão fartos que os personagens andem em sítios estreitos só mesmo porque o jogo tem que fazer loading para a frente? E é tipo, nós vamos
acontece
ter isto...
Hã? Acontece no Spider-Man Miles Morales?
Não, mas por exemplo, então podemos tocar nesse assunto que é, aquilo, eles mostraram o poder dos SSDs com a mostrarem o jogo no Spider-Man, não só os loadings... Mas a mostrarem, tipo, ele só pode andar a esta velocidade, porque é a velocidade que o jogo consegue correr na PS4. Se não tivéssemos a PS4, podíamos andar muito mais rápido. E então é tipo, ok, então eles literalmente vão obrigar toda a gente da PS5 a manter-se no design da PS4, porque o jogo tem que correr nas duas consolas.
Ou seja, eu vou esperar para ver. Vou esperar para ver o que é que eles fazem.
Para mim é tipo, a promessa inicial muito... de novas gerações... E jogos novos para essas gerações perde-se completamente quando sabes que o design está agarrado
ao
tempo.
Eu acho, eu vou ser honesto, acho que a comunicação deles foi realmente má. Já falas dele, foi. Acho que a comunicação deles foi má relativamente a essa história toda de são exclusivos únicos e não saem para o PlayStation 4. Acho que ali alguém falhou redondamente. Mas eu honestamente estou completamente a cagar que o jogo haja nas gerações anteriores. Quer dizer, não.
Mas não é isso, é tipo, claro, então, mas. Estás-te a cagar, ok, porque tu sabes que vais comprar, mas, tipo, uma consola...
É fixe, nova, então não é? Tu não precisas de comprar a PlayStation 5 para jogar o Miles Morales, continuas a jogar na PlayStation 4.
Mas é aquela...
Certo, mas ok, mas em termos conceituais, para que existe então uma nova consola neste momento? Que razões é que tens para comprar uma nova consola, para saltar logo no primeiro dia? Mas tudo bem que tu vais comprar mesmo porque estás na boa, tens dinheiro. Mas, tipo, normalmente devia haver uns jogos quaisquer, exclusivos...
Mas tu tens jogos a mostrar. Tu olhas para o Demon's Soul a correr a 60 frames por segundo em 4K, não é?
Um jogo.
Há de haver mais, quer dizer, eles se calhar não estão a mostrar tudo.
Não, tipo... e tens o Ratchet, que efetivamente está a usar o poder novo da consola para...
Mas esse não é o Day One, é o Launch Window, não é?
Sim.
Pode ser, isso tanto pode ser 6 meses como...
Sim, mas...
E não sabemos as diferenças do Spider-Man Miles Morales versão PlayStation 5 versus PS4, que não...
Mas para mim tem a ver com essas restrições antigas. Tu, quando fazes um design de um jogo para uma consola que pode fazer X coisas, lá está, quando tens o Kratos a passar entre dois pilares muito lentamente, e como uma data de porradona de jogos fazem, a abrir portas muito lentamente, porque o jogo à frente ainda tem que fazer loading... Tu obrigatoriamente tens que manter isto na versão PS5, porque o design está feito, mesmo que já tenha carregado há tipo uma hora atrás. Ele podia nunca ter
necessidade. Claro, vamos ver como é que
Diogo, o que queres dizer?
Ok, o que eu quero dizer é, Rui, em resposta à tua questão retórica, não estou farto de corredores apertados a fazerem loading de jogos. Eu até acho que devia haver mais corredores apertados.
Devia haver um jogo só com isso.
Fazer loads, venha daí um jogo que seja só sobre corredores apertados. Os jogadores querem e tu claramente fazes parte do lobby dos espaços amplos nos jogos.
Dos espaços amplos, yeah. Eu quero planícies. Não, mas por exemplo, o God of War faz aquelas transições em que tu entras dentro de um portal.
Tens razão, Rui, tens razão.
Tu tens aquela ponte.
Ficas lá meia hora à espera.
Sim. E tens de ficar bem a tempo que o jogo está a carregar. Tu vais ter momentos destes que são obrigatórios na PS5, apesar do jogo não precisar.
Isso não sabes se os SSDs não são suficientes.
Vamos ver. Não, a ver, o Rui tem razão a nível design, que isso tem que ser pensado dessa forma, obviamente, para o jogo funcionar nos dois.
Pronto, é normal que aconteça isto.
Ou a versão PS4, em vez de teres o corredor, aparece loading e estás-te lixado, porque já é ele que já carregou na versão PS5.
Isso é o da feio.
Não há corredores para ninguém, simplesmente voltas a ter o velhinho loading outra vez espetado na cara.
Incrível. Bom, deixa-me continuar, pessoal.
Sim, sim.
Não, Luís, não podes.
Um jogo está com ar do caralho. Que é Harry Potter Hogwarts Legacy.
Sim, por acaso tem bom aspecto.
Está com um aspecto
do
caralho.
Por acaso tem bom aspecto. Estou-me
a cagar para Harry Potter e para a mulher que o escreveu.
Sim, isso, mas sem dúvida.
Está, aquela imagem deles a voar lá em cima de um Pegasus, ou lá que é aquilo. Eu fiquei, uau, um mundo aberto nisto devia ser, pode ser, bada fixe.
E há, eu acho que a promessa daquilo é muito boa.
Ainda por cima, não tens lá o palhaço do Harry Potter, espero eu, não é?
Não, aquilo é passado em 1800 e tal, é tipo, esquece o Harry Potter.
Estás em Hogwarts, és um gajo mágico, um sacerdote qualquer.
Sempre quis ser um gajo mágico.
Pergunto-me se eles abordam o problema na altura de haver discriminação sexual e racial e esses problemas todos.
Porque a altura é transfóbica.
Mas eu aposto que não, que isso vai ser tudo arrumado para o lado, é como se não existisse, é tudo bem bonito e não se passa nada. Simplesmente é 1800 e troca o passo.
Demon's Souls está que eu não vou comprar, mas tem um ar bué da fixe.
O Demon's Muito Souls bonito. Está incrível.
Isto demonstra um bocadinho ali potência e visuais todos bonitinhos. PS4, gostei.
PS4?
Eu gostei como tu cortaste esta conversa com o Demon's Souls, foi bem.
Sim.
Não, eu estava a falar dos problemas. Não, tudo bem.
Qual é a cena que tu disseste?
Deixa lá. Estava a brincar, tu também nem reparaste. Anda para a frente.
Mas Demon's Souls é o tipo de jogo que eu normalmente não jogo. Portanto, não estou muito entusiasmado.
Bom, e depois ainda mais umas coisinhas. Não vou debruçar sobre o resto. Se calhar vale a pena dizer que eles anunciaram uma PlayStation Plus Collection que são uma data de jogos exclusivos da PlayStation 4 que vão ser lançados para a PlayStation 5, ou seja, quem for subscritor da PlayStation Plus vai ter acesso a esta coleção bonitinha com uma data de jogos fixe, e eles já vieram dizer que não estão com intenções de ir que isto não é o novo Xbox Game Pass.
Não é.
Isto é simplesmente uma coleção fixe com o Uncharted, God of War, Last of Us, pá, uma data de jogos.
Game Pass da PlayStation confirmado.
Sim.
Na semana passada o Nelson Calvin disse no episódio Switch 2 confirmado, por isso.
Agora tem que acontecer.
Portanto, não é Pro, é 2. Okay.
Acho que para quem comprar uma PS5 pela primeira vez e não teve presente para a 4 ou teve no Xbox, acho que é uma excelente, tipo,
é incrível.
Pá, tens uma excelente oportunidade de pegarem uma porradona de excelentes jogos da coleção. Mas, pá, para mim, eu estive a ver, a lista é enorme e eu só não joguei o Fallout 4 e eu tenho o jogo, portanto, tanto faz se está lá ou não. O Mortal Kombat e o Battlefield 1, e é só isso. E é tipo.
Para mim é zero isto.
Mas... Para mim, não existe absolutamente mais nada. Mas acho que existe valor para quem não tem.
Fiquei triste com o facto do Devil May Cry 5, a versão que eles anunciaram, que corre a 120 frames por segundo e que tem ray tracing e sei lá mais o quê, que basicamente é um jogo novo, ou seja, não faz upgrade ao antigo.
Espertos, né?
Ao contrário de bué de outros jogos, mas na linha do Control, não é?
É pior, porque no Control, se tu comprares uma versão agora, ainda recebes o outro. Neste caso, nem isso. É tipo,
não, nada.
Tens mesmo para largar logo ali uma data de dinheiro. Enfim.
Bom, a verdadeira bomba da semana foi que... esta é incrível.
Acho que é a bomba do ano.
A verdadeira bomba é que o Crematório Lisboa já está disponível para pre-order no Nintendo Switch. Pumba, está tipo todo mundo
Bumba,
a falar
sobre foi isso. Bem aproveitado.
Bumba, este... não é bomba nem pumba, é bumba.
Bumba, bumba na fofinha. Pois é, já está... Tão, tão felizes, ok, vai sair a 30 de setembro, não é?
É verdade.
Até que enfim, não é, Diogo? Bolas, tipo, isso já estava mais que...
Sim, 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 foi isso exclusivamente que eu não queria, que não, não estava na Nintendo Switch ainda, foi a única razão que
aconteceu. Foi a única razão.
Portanto, sai uma semana depois deste episódio sair, não é?
Sai dia 30 de setembro, está no Xbox Games Pass, não é?
Exato.
E no PlayStation Plus Collection.
E na Epic Store, enfim.
E na Epic Store,
Yeah, Nintendo Switch pre-order já está lá disponível nos lançamentos em breve, não sei como é que está em português isso agora.
Disponíveis em breve,
estamos a fazer cenas. E estamos a trabalhar num first day patch porque o Pina encontrou um bug estúpido.
Boa Pina, sempre a estragar tudo, não é?
O bug não estraga o jogo e provavelmente nem vão reparar, é uma cena
que o autor evidentemente vai olhar e vai dizer assim: Diogo, eu vou-te matar se não resolveres isto.
Completamente.
E pronto.
Sim, é isso.
Fiz, pá.
E agora, numa notícia muito mais inferior e que não pouco relevante.
Pronto, e agora um bocadinho mais bombástica do que esta, foi que a Microsoft comprou a Bethesda.
Comprou a ZeniMax Studios, não é? Que inclui a Bethesda.
Sim.
Acho que a Bethesda é responsável por transmissão de Covid. Sempre que alguém diz o nome Bethesda, é só perigoso por todo lado e é muito perigoso. É preciso usar uma máscara.
E isto aqui é mesmo incrivelmente. Tipo, ou seja, agora a Microsoft é detentora dos Elder Scrolls, dos Fallouts, dos Wolfenstein.
Do Rage, do Evil Within,
de um jogo que é exclusivo da PlayStation 5 também, não é?
Do Deadloop,
O Deadloop que vai continuar a sair exclusivamente na PlayStation 5, eles já disseram, vão honrar esse contrato.
É fácil um exclusivo na PlayStation 5 pela Microsoft.
Sim, completamente. É engraçado.
Eu acho honestamente que eles já se estão a borrifar. É tipo, isto agora parece estranho para nós. É tipo, um exclusivo Xbox na PlayStation.
Opa, já houve o caso do Minecraft, né? Mas que não é exclusivo, mas que já é estranho. Mas
eles fazem dinheiro, quer dizer, eles têm um jogo, não é? Tipo, eles metem o Doom na PlayStation 5 e aquilo vende. Eles fazem dinheiro.
A própria Bethesda. A própria Bethesda já vai dizer que mantém os publishing rights dos jogos deles, portanto é muito possível que nós vejamos os próximos jogos da Bethesda, os próprios da Bethesda, não falando dos da ID Software nem nada do género, mas o próximo Fallout ou o próximo Elder Scrolls é muito provável que saia na mesma na PlayStation 5, porque o Skyrim deve ter feito bilhões e estar a limitar aquilo a uma própria consola provavelmente é mau negócio. E é tipo, aumenta o potencial da Xbox e do Game Pass, etc. Mas é possível que seja mau negócio. E acho que nem a Microsoft está para isso, honestamente.
Acho que completamente. Acho que isto é tipo fixe, incrível. Acho que a Microsoft está a precisar estúdios para dar mais valor à Xbox e aos jogos que eles produzem. Mas, Skyrims e coisas assim vão continuar a sair nos consoles todos, acho eles nunca na vida vão
aumentar.
Eles querem dinheirinho a entrar, não é? Portanto,
isto de estar a gravar online há sempre aqui um lag. Eu espero eu que não aconteça aquele fenómeno de Electronic Arts, não é? De comprar o estúdio e depois mata
não parece
que seja assim.
Aquilo que se ouve sempre falar da Microsoft é que são bué hands-off. É tipo, aparecem, dizem umas cenas e depois basam e deixam o pessoal trabalhar.
É um problema, porque eles nunca tocam em nada. Tipo, tomei o contrato,
Não, assim não passa Covid.
Depois há aquela camada estranha que é a Microsoft também comprou a Obsidian, que fez o Outer Worlds, que é um jogo que é uma espécie... Fallout,
e que fez o Fallout New Vegas, portanto é o que toda a gente está a dizer, que o New Vegas 2 pode efetivamente acontecer agora.
Outer World New Vegas
É uma misturada estranha, mas pá, acho fixe, acho grande a jogada mesmo.
Epá, É incrível. Eles aumentaram. Eles agora têm quantos? 23 estúdios,
não é? 23 estúdios. Não esquecer que o Phil Harrison, que pertencia aos Sony Worldwide Studios, saiu e foi para a Microsoft. E ele faz parte, é o grande, um dos grandes, falar, arquitetos destas brincadeiras todas. Ele anda lá por trás há uns anos a preparar isto tudo.
Yeah. Também convém ser mencionado que foi por 7.5 mil milhões. Yeah, yeah. E para referência, a Disney comprou o Star Wars por 4 mil milhões. Só para... Tudo bem que o Star Wars em 2012 não é o que
e
Star
é só
Wars
um franchise,
não
é? Mas...
E é só um franchise, mas, não, mas é o, provavelmente um dos maiores de sempre.
Não, foi a LucasArts que incluiu Indiana Jones, correto?
Sim, tens toda a razão, sim.
Foi verdade.
Foi a LucasArts e inclui outras coisas, sim. Mas pronto, tudo isso foi 4 mil milhões, isto foi 7.5 mil milhões. Mas assim, não deixa de ser impressionante.
Mas eu acho que ainda mais impressionante é colocar em escala o quão caro o Minecraft foi, porque só o Minecraft foi 2.5 mil milhões, não é?
Ok.
Por isso, em proporção com a Bethesda e afins, tipo, é absurdo, é incrível. Yeah.
Okay. E agora, também para pôr ainda mais, pelos vistos, até, eu tive a pesquisar isto há pouco tempo, a Tencent comprou o Supercell, que é uma... developer de jogos como Clash Royale, etc., finlandesa, por 8 mil milhões. 8 mil e tal milhões, nem sequer.
Que exagero!
E, é tipo, então, e para pôr ainda
só,
mais em perspectiva,
é só uma empresa que faz Clash Royale.
Espera aí, só para pôr em perspectiva, eu no outro dia comprei um donut a 4 euros.
Como assim? Quem comprou um donut por 4 euros?
Por acaso era muito caro, era linda baixa, era vegan, muito bom, mas era caro.
Olha.
E então, tendo em conta isto, dá para perceber bem o valor.
Desculpa lá, se tu compras donuts a 4 euros, como é que tu não compras uma PlayStation 5?
Eu também
estava
a pensar nisso.
Oh, Luís, mano, que desperdício, pá.
Aquele donut é bem fancy, meu.
Já percebi que sim. Por isso é que tu não tens dinheiro para a PlayStation 5, é? Um donut a 4 euros, um café a 5
euros.
Ele vê um donut assim a 4 euros e nem pensa duas vezes. É tipo, pá, toma lá.
Dá-me lá três, dá-me uma caixa de donuts.
É que parece que não, mas são 1460 euros em donuts que o Luís gasta todos os anos.
Sim.
É... Scoop and Dough, eu recomendo na baixa.
Oh, product placement aqui. Quanto é que estás a ganhar por isso, né? Agora os donuts vão custar zero. É quanto é que tu pagas?
Cada vez que ele vai lá é tipo, olha, tome-se. Oh,
estou a ganhar 4 euros. Bom. Incrível. A produção da Nintendo 3DS acabou.
É.
Chegou ao fim.
Oh.
3DS descontinuada, adeus 3DS.
Eu
foste
mal, mal ouvi essa notícia, peguei na minha 3DS e deitei-a fora. É assim que funciona.
Não, é assim que funciona. É assim.
Sim.
Tenho pena, por acaso eu gosto bastante da 3DS, mas a verdade é que a última vez que joguei na 3DS foi o Wario Gold. Não pego nela desde essa altura.
Eu tenho jogado a minha todos os dias, por acaso. Decidi levar para o metro. E agora,
todos os dias? Metro?
Yeah. Decidi que
metro.
É tipo. Pá, estava farto.
Metro, que é isso?
Estava farto de estar a olhar para o telefone o tempo todo e decidi, ok,
daqui a pouco
jogar
vais dizer que tiras o passe. Já não me lembro o que é tirar um passe.
Por acaso já não tiro um passo para aí há 4 ou 5 meses.
Estão a falar de porque o anti-metro é daquelas pessoas imundas que vai para o metro e apanha Covid em todo
e
lado.
E mistura-se com as outras pessoas, toca nas cenas.
Eu mal chego ao metro, vou lamber todas as maçanetas e todos os postes. Yeah. É incrível.
Não, eu acho que não tiro um passo desde fevereiro, assim, não seja qualquer
portátil.
Olha, e esse dinheiro todos os dias vai. Para a minha Xbox Series X, I guess.
Olha, após donuts.
Tu não compras dois passes e já consegues comprar uma Xbox Series X.
Exato.
Ou um donut delicioso no Scoop and Dough.
Boa.
Quer dizer, tu podes dizer que o donut é delicioso, mas não posso dizer que o jogo foi, é isso?
Claro, porque só a comida é que é deliciosa, caraças. Tu não queres ser um daqueles gajos que está na Cinemateca a dizer que o filme do não sei quantos é uma delícia, meu.
Ah, mas eu 100%, eu estou a atirar exatamente para esse tipo de pessoa. É isso que eu quero ser quando crescer.
Mas não podes dizer, Olha, não podes dizer.
Desculpa, estava a fazer conta.
Caraças.
10 meses de não usar o passo são 300 euros, não é? 300 euros ainda dá para comprar. Olha, o que vais para comprar?
Então, Xbox S, completamente.
E yeah. Desculpar com, olha, mas eu não gastei no passo. Tipo, por isso.
Yeah. É dinheiro.
Diogo, vais ter hoje aqui connosco. Pá, não posso, comprar um Xbox S, não tenho passo.
Não tenho passo.
Não tenho passo. Mas olha, Luís, essa cena não podes chamar um jogo uma delícia, mas pode-se chamar que soba pato. Olha que há aqui uma contradição.
Soba pato.
Mas há qualquer coisa de extremamente pretencioso. Não digo do Rui, porque o jogo ainda tal e tal. Ninguém acha que ele está a ser pretencioso. Mas dizer que um filme é uma delícia...
É estranho, sim, eu concordo. Ali, é um bocado.
Está ali no topo.
É qualquer coisa que não está bem.
Vais ver, daqui a uns anos... Vão-me visitar-me à Cinemateca e lá estou eu a ler o meu jornalzinho a dizer que as cenas são uma delícia.
Pai, isso é uma delícia. Bom, mais para acabar, antes do facto parvo que o Pino nos trouxe, houve um Ubisoft Forward, daquele evento digital, onde mostraram imagens de gameplay do antigo Gods and Monsters, que agora passou-se a chamar Immortals Phoenix Rising.
Excelente
nome. Incrível.
Excelente
nome. Bué da fixe.
Top.
E que é uma espécie de clone de Zelda, com menos personalidade, mas eu acho que até tem alguma pinta, passada na Grécia Antiga. E, epá, isto é quase uma curiosidade, mas soube-se que uma das razões pela qual deixou de se chamar Gods and Monsters foi porque a Monster Energy veio dizer... No can do, não podemos ter um jogo chamado Gods and Monsters, porque toda a gente vai confundir com a nossa... Toda a gente acha que... deuses e bebidas energéticas.
Altamente discutível legalmente. Isso é absurdo. É absurdo que nem sequer é o mesmo tipo de produto. E eu, por princípio...
Eu sou monstros, meu. E o Monster Hunter, caralho.
Da Ubisoft contra essa cena, mas pronto.
Eu nunca vi bebidas energéticas da Monster ou qualquer outro tipo de bebida energética, porque odeio, mas agora mesmo é que agora já não bebo nunca mais. Não.
Eu, por acaso, já vi da Monster.
Agora só no Death Stranding,
mas agora só Red Bull para mim. Tipo, agora
sim,
para...
sim, acabou completamente.
Acho que o segundo nome era Gods and Red Bulls.
Ah, ok.
Não.
Então, tu não conheces aquele jogo chamado. Como é que é? Pá, relembra-me o nome, na merda do nome outra vez.
Immortals.
Immortals Phoenix Rising
muito
Hunter.
Nome, muito melhor.
O quê?
Não era tanto tempo. Pá, eu substituo o nome do Monster Hunter com Immortals Phoenix Rising Hunter. E é isso.
Pá, é que é tão genérico este nome.
Eles escreveram no Google, não é? Google Name Generator e ele...
Immortals Phoenix Rising. É aquele nome que me esqueço daqui a meia então, hora, já nem me lembro.
Immortals Phoenix Wright, é isso? Tá bom.
Immortal Phoenix Wright é muito bom. Isso é a sequela que nós não sabíamos que queríamos.
O Ace Attorney está...
Então, portanto, o franchise chama-se Immortals, é isso?
É isso.
No Ubisoft é tudo um franchise?
Sim.
Por que não?
Pertence ao universo dos Immortals.
É.
Bem, espero que seja isso e não seja mesmo Immortals de Phoenix Rising The Return, o segundo, a segunda cena.
Não, metem o 2, metem 2 e depois ainda metem.
Exato.
Que é para bom, ficar mesmo bom.
Razão mesmo estúpida e a Monster não tem mais nada para fazer. Facto parvo do Filipe Pina, queres tu dizer, Pina?
Quero eu dizer, Pina. Ora bem, eu trago-vos um facto parvo para terminar o episódio de hoje.
Ok.
Não é a primeira vez que temos isto, porque a semana passada houve um facto parvo do Luís que foi quanto é que custava comprar todos os jogos do Steam.
Yeah.
E para quem não se lembra, custava mais ou menos meio milhão de euros ou de dólares.
Acho que. Yeah.
Então o facto parvo, vou ler o que tenho aqui.
Foi gastar tanto dinheiro. Meus estúpidos.
Sim. Mas olha, para quem compra donuts a 4 euros, não é? Tipo, rapidamente compra
todos os jogos. Não é nada,
é verdade. É verdade.
Facto parvo da semana. Ora bem, numa imagem de alta resolução do Waluigi de 2018, é possível reparar que o L invertido que ele tem no chapéu é na realidade um autocolante. Ao contrário do Mario, Luigi e Wario, que têm chapéus com os emblemas cozidos com linha.
Uau!
Portanto, ele é um impostor ainda mais...
Isso é incrível.
A sério.
É o facto parvo da semana.
Isto não é um facto parvo, isto é um facto fascinante.
É fascinante. O Waluigi é qualquer coisa.
Yeah.
Ele devia entrar em mais cenas. Ele devia ter o seu próprio jogo.
Eu concordo, devia ter o próprio jogo.
Não consigo.
Devia ter
o
próprio jogo. O Waluigi Wear, qualquer coisa, não sei. Inventem.
Pois é, o Waluigi Adventure, tipo.
Waluigi Land, não sei.
Oh, Waluigi Land.
Eu gosto, jogava. Gosto. É estranho para caralho. É a única personagem das principais que não tem nada.
Não seria.
Não vale um corno.
Não seria o Waluigi. Não, desculpem. Não é o Waluigi Land, é o Waluigi Waland. Porque depois tu tens que pôr o A atrás de todos.
Mas já o Wario Land não é o Wario Waland.
Yeah, mas isso é o mesmo. Tens o Mario e o Wario, não é? Então porquê que não tens o Luigi e o Luigi?
Ah, sim, isso eu concordo. Não é? O Waluigi só estúpido.
É estúpido, por isso. Mas para continuar a lógica, é o Waland.
Não é estúpido, porque o A é um pun sobre, em japonês, de que significa que é outro, ou uma sombra, ou um clone, ou uma cena qualquer. Então o nome Wario acaba por ser um double, que é a cena virada e ser coisa. E depois eles fizeram o mesmo com o Luigi.
Porquê que não é o Amario?
Porque o Wario é muito mais...
Porque o Wario era melhor.
Diogo fritou. A tua mind ficou blown com esta maluca.
Tu viras o M para um W e é muito mais fun. Tipo,
agora o Diogo...
Eu já sei.
O Wario.
Desculpem lá.
Wario.
É o Waluigi. O Waluigi é o Wawa Land.
Wawa Land.
Wawa Land?
O Waluigi é o Wawa Wiwa.
Enfim.
Bom, enfim, pessoal, chegámos ao fim com estas piadas tristes. Para a próxima quinta estamos outra vez cá para falar sobre videojogos, em princípio, se tudo correr bem. Obrigado às pessoas que comentam, obrigado às pessoas que nos deixam correções e que mandam as coisas para superpapseca@gmail.com, se quiserem, quizzes, etc. É isso, não é?
Sim.
Vamos pedir.
É isso.
Obrigado, pessoal.
Então, tchau. Yeah. Obrigado, Luís.
Obrigado a todos. Obrigado, até à próxima quinta. Beijinhos.